Olá, sejam bem-vindos ao spin-off, desta vez com um genérico ligeiramente diferente, porque...
Richard Marx, Hazard.
Exatamente.
Sempre inovar.
Aliás, nós somos conhecidos por inovar toda a indústria do podcast e do audiovisual no geral.
Neste caso é retro-inovar.
Retro-inovar?
Pois, que é anos 80.
Pode ser isso. Não
do
sei,
áudio. Se está audiovisual, áudio. Mas como o tema é audiovisual...
Também somos visionários nesse sentido e... Já devem ter reconhecido a voz, porque de certeza que ouvem também o podcast VHS.
Foi o primeiro podcast de...
É verdade, foi o primeiro podcast nacional, em português, a discutir cinema chunga.
Ok.
Cinema chunga.
Cinema, pronto.
Com essa
cinema.
Temática... neste momento
cinema,
há três,
mas com uma particularidade sobre o cinema chunga.
Sim. O teu nome é Paulo César.
Tu não és o Pedro Cinema Xunga, portanto, não, só para que ninguém confunda, tu usaste o termo Cinema Xunga, portanto...
Não, o Pedro Cinema Xunga já existia, mas o cinema espaço Xunga, não é, já é...
Já
é uma coisa clássica, é? Exatamente.
Já é uma instituição.
Eu nunca soube se Xunga se escrevia
com X ou com CH, não é?
É
como tu preferires.
Eu faço um exercício para saber se uma coisa é com X ou com CH para muitas coisas. Se a palavra puder ser pronunciada Ch, imagina que eu sou uma pessoa do Norte e diz Chiri...
Choriz.
Bochecha.
Fazer xixi?
Xixi não.
Porquê?
Xixi é com X.
Xixi é com X.
Garantidamente com X.
Há quem escreva com CH, mas eu acho que é com X.
Pronto. Está bem, vou aceitar.
Se tiveres na dúvida, podes dizer pipi.
Também.
Podes dizer, e há alguma coisa boa. Entre o chávena e a xícara, chávena, xícara. Não diz xícara. Não dá para dizer xícara, fica esquisito. Chávena, xícara.
Pronto, lições
que... Nunca te vais esquecer. Portanto, neste caso, xunga ou chunga. Xunga fica esquisito, eu diria Xunga, eu diria escreveria com X.
Tu podias fazer antropologia lá para aquelas tribos lá do Pantanal, não é? Para fazer a fonética e não sei o quê. Ouve lá, tu e o Rogério Deodato.
Eu sou bom a fazer este mais uma referência, aqui está mais uma referência.
Este programa vai estar recheadíssimo delas.
Sim, sem dúvida.
Tu, ao contrário do teu parceiro de VHS, não és barradino.
O Daniel Louro. O Daniel Louro é da Nadia, sim.
Tu és barradino, não?
Não sou. Eu sou da Figueira da Foz. Tenho ali uma costela bem forte das Gândaras.
De que lugar?
Do Bom Sucesso, dessa mítica terra.
Ok, já sei.
Sabes onde é?
Sim.
É um sítio de passagem.
Fica a seguir
perto
a Tocha. Quiais.
Entre Quiais e Tocha, sim. Pronto, precisamente.
Somos quase vizinhos. Sou de Cantanhedo.
Ah, é? Pronto, é, ok. É isso.
Dois gandareses e um barradino, portanto, neste caso.
Chegou a ver uma tentativa do bom senso se anexar a Cantanhedo, já viste? O que vocês teriam a ganhar com isso?
Não sei o que é que teríamos a ganhar, mas há uma grande rivalidade entre a Tocha e Cantanhedo.
Sim.
E isso poderia...
Há um movimento secessionista, imagina.
Poderia levar a um...
Tocha podia-se juntar, juntar a Mira... E Bom Sucesso fazia a grande gandra.
Exatamente.
A grande gandra. Gosto disso.
GG.
A pensar, autarcas da região.
E Quiais também. Quiais agora também, entretanto.
Pensem nisso.
Tomava partido.
Mas também é um spin-off especial de Natal. Não vamos só falar do leitão que
é
vamos invariavelmente comer.
Eu não como leitão no Natal. Isto é um mito urbano.
Não é mito urbano.
Comer, pode ser problema.
É realidade.
Dizer posso. Não sei, na Barrada ninguém come.
Não é tradição.
Não, olha, enganas.
Mas toda a gente come.
Enganas. A malta lá também come o cabrito e o peru.
Leitão no dia de Ano Bom.
Ano Bom, então quando é que é o
que
ano
é
mau?
O ano bom?
É no dia 1 de... dia de Ano Novo.
Ah,
dia de
Ano
Novo comemos leitão. Não comemos no Natal.
Mas...
comer leitão com espaço de uma semana? Somos ricos ou quê?
Somos.
Não, como na minha família não. Se a tua é rica, a minha não é. Pô.
Não.
Comemos leitão requentado.
O português gosta de festejar bem, caralho.
Gosta, mas como com outras coisas. O dia de Ano Novo havia leitão. No dia de Natal nunca havia.
Está bem, mas não podes ir pelo orçamento porque a mesa vai estar recheada de qualquer maneira. Não...
Vai estar recheada, pronto. Mas dá para rechear com coisas mais baratas. Portanto,
a malta andava o ano inteiro a poupar para ter leitão à mesa no
Mas
Natal,
é no Ano Novo, é o que eu estou a dizer. As coisas têm que ser
ou
feitas,
no Ano
não é?
Novo, sim, também pode ser no Ano Novo.
E eu vou-te explicar porque é que era no dia de Ano Novo. E é uma boa razão, muito boa. Imagina, eu ia para uma passagem de ano, desgraçava-me, e no dia seguinte, a última coisa que me apetece é levantar cedo para ir almoçar à bairrada. Mas havia leitão e eu ia. Portanto, era uma maneira de garantir que eu estava presente, altamente ressacado, mas que eu estava presente no dia de novo. No...
E fazias o esforço.
Muito bem.
Era para, ter a recompensa.
É uma tática. Agora, no dia de Natal, quer dizer, vou sair na noite de Natal, não vou...
Tu podias ir lá para os Quatro Pinheiros e ficavas já lá.
Mas
os Quatro Pinheiros? Três Pinheiros?
Três Pinheiros, desculpa. Já lhe acrescentei um Pinheiro.
Mas há um sítio qualquer que tem os Quatro Pinheiros.
Pois é. Acho que é na Figueira da Foz.
Não, as chaminés também são três, não é?
É. Não, mas existe um sítio que é os 4 Pinheiros.
Ah, é?
E daqui a bocadinho, só preciso ir ao Google e descubro.
Havia um restaurante que era os 4 Pinheiros, na Figueira da Foz.
Pronto. E o que eu estava a dizer, a noite aconsoada, como é que eu ia te explicar isto? Tu não sais à tarde para estares ressacado no jantar.
Pronto.
Verdade ou não é?
Pode ser.
Depende, se fizeres um rally tascas, não é?
Podes fazer um daquelas, na véspera sais e deitas-te ao meio-dia. E aí vais estar a ressaca.
Eu acho que tu não podes generalizar a maneira de viver o Natal.
Cada um com a sua maneira de viver o Natal.
Pronto.
Não é?
É isso. E leva-nos diretamente àquilo que...
Pelo qual estamos cá hoje.
Pelo qual estamos cá hoje.
É verdade.
Para fazer um spin-off, especial de Natal.
Sim,
com coisas alusivas ao Natal. E como nós vamos à boleia sempre das pessoas que cá chegam...
Sim, eu é que vos vou dar a boleia então, não é?
Que começasses e dissesses o que é que te traz aqui e porquê o Natal.
Eu, o que me traz aqui foi o facto de vocês me terem convidado.
Está bem.
Certo. Resposta certa. Ah, dois.
Eis-nos chegados aqui a esta altura natalícia, não é? Que normalmente nós só sabemos que é Natal quando o George Michael nas playlists da rádio já anuncia aos quatro ventos que no Natal passado a coisa correu mal. Mas imbuídos deste espírito natalício, eu trago aqui algumas propostas para vocês, que é de recordar os natais passados e o cinema associado aos natais passados e as várias temáticas.
Tu és o espírito de Natal passado, epá, tu, por exemplo.
Pois, eu dentro do Scrooge, epá, isso... nós somos os três fantasmas. Eu sou do Natal passado, tu és qual o outro?
Eu sou
o do presente?
Espírito académico. Sim, eu sou o fantasma de espírito académico.
Fantasma de espírito académico.
Okay. Espírito académico passado. Antigamente
mas
é que se vivia a queima.
Já morreu o espírito académico?
Não morreu nada.
Não,
mas
okay, tá
a queima
vivo,
é diferente.
Tá força.
Portanto,
eu sou o fantasma do espírito do Natal e estou presente.
Ok, estou muito bem. Estamos todos presentes. Quais são os vossos filmes de Natal preferidos?
Ponto de interrogação.
Exatamente.
Eu não sei se é uma coisa óbvia. Mas o Assalto ao Arranha-Céus é aquele que me vem sempre à cabeça e...
Ora, muito bem.
E se é aquele que me chega primeiro à cabeça, deve ser o meu favorito de Natal.
Eu, Gremlins.
E tu, Gremlins. Sim. Então, vocês os dois estão no patamar dos filmes que, à primeira vista, não parecem ser de Natal, mas são.
Exatamente.
Pronto.
É essa a categoria.
Pelos vistos.
Que é os filmes de ação no Natal, nos anos 80, especificamente nos anos 80. Porque só nos anos 80... é que se fazia esta mítica arte de fazer cinema de ação para o Natal. E então, quais são esses? Vocês deram dois excelentes exemplos, com o Die Hard.
O Gremlins é mais de terror, não é?
Opa, epá, aquilo é um terror, mas é um terror que fica tudo bem no fim, não é? Quer dizer...
Eu não sei, há coisas muito...
Eu acho que é mais é uma mistura de comédia com terror, não é? Epá, que aquilo
tem tanto de comédia
como de terror, não é? Mas eu não acho que o terror seja um terror estilo A Mosca, não é?
Não é, mas eu lembro-me de uma cena que fazem uma velhota, que não se faz a ninguém, que acho que mexeram lá no elevador, não é? Ela tem que subir as escadas com, e ela sai disparada pela janela fora.
Opa,
e tu riste,
e isso é terror.
É humor negro, não é? Quer dizer, uma velha que... E pá, nunca nos esqueçamos que há um gremlin que é posto no micro-ondas.
Sim, e no 2 esteja um gremlin elétrico e é-nos apresentado a uma gremlin fêmea, não é?
É um travesti, não sei se é um homem vestido de mulher.
O Gremlins 2 é um bocado o X-Men dos gremlins, não é? Porque cada um fica com um poder
diferente. Especial,
fica muito inteligente e depois consegue
falar. É porque
eles
entram no laboratório.
Fica uma mulher, o outro fica um gárgula, feito de eletricidade, que é um raio que anda
sim,
de um lado para o outro.
Sim.
Portanto...
Ou seja, estamos a falar de um filme que era bom e conseguiram fazer uma sequela péssima, o que é uma coisa rara, nunca aconteceu na vida.
Olha, mas olha que eu... Tenho-te a dizer que me entreteve bastante a sequência. Eu continuo a preferir o primeiro e a parte do Gizmo andar naquele descapotável cor-de-rosa para mim é das cenas mais míticas do filme.
Qual é o filme que acham que tem a maior discrepância entre filme e sequelas?
Em que a sequela não tem nada a ver com o original?
Discrepância de qualidade.
Ah, de qualidade.
Eu tenho a resposta.
Ui, mas isso há muitos. Tu sabes que hoje há muitos falsas sequelas.
Sim, aquelas diretas para vídeo.
Sim,
mas a discrepância não conta aí é coisas absurda. Atuais, porque à partida já... Ou conta coisas
pá,
atuais.
Eu diria os Palpitações, portanto.
Palpitações
é um
do
filme...
Do primeiro para os outros, sim.
Bem razoável.
Pronto,
e os outros são inacreditáveis.
E entramos aí nisso do direto para vídeo.
Sim. São diretos para vídeo, imagino
sim.
eu.
Olha, tenta dizer, para mim, do Brian De Palma, um dos melhores filmes da carreira dele é o Carlitos Way. com o Pacino. Epá, eles fizeram uma sequela, epá, que é uma coisa medonha.
Carlitos Way, para quem não sabe, o título português é agarrado, perseguido pelo passado.
Passado. Sim,
pelo passado, com o Al Pacino.
Epá, eu acho que esse, eu agora se calhar vou dizer aqui uma barbaridade para muita gente, mas para mim esse filme é muito superior ao Scarface. Para mim, acho que tem tanto o Pacino como o Brian De Palma estão a um nível completamente de carreira diferente daquilo que foi o início.
Epá, eu
nos
acho
anos
que,
80 do
Scarface. Que é um bom barómetro
para
tu conheceres a pessoa. É perguntar-lhe, preferes o Scarface ou o Carlitos Way? São os dois excelentes filmes.
À partida, muita gente não há muita gente que tenha se calhar visto o Carlitos Way.
Mas o Carlitos Way é um filme que não é tão conhecido como o Scarface.
Não é tão conhecido.
Como
depois a Mulher Fatal, não esquecemos que o Brian de Palma também fez a Mulher Fatal.
Femme Fatal, sim.
Com António Bandeiras e Rebecca Romijn Stamos.
Porquê, meu Deus?
Não sei.
Porquê, meu Deus?
Aquele filme é muito estranho.
Não que eu não tenha gostado do filme, quer dizer, há partes para gostar desse filme.
E todas incluem a Rebeca.
Sim, muitas delas incluem a Rebeca. Agora, não, é que não me parece feito da mesma pessoa. Parece que o gajo, entretanto, teve uma lesão pré-frontal.
Parece que alguém se apoderou de todos os planos que ele já fez noutros filmes e fez
não,
um
aliás,
filme.
Não, aliás, há realizadores que, ao nível da carreira, já em questão, não é? São muito poucos aqueles que mantêm um determinado nível. Sim, também o Oliver Stone. Chega a um ponto e depois é o declínio.
Oliver Stone é o que está a dizer? Oliver Stone
Toby Hooper.
Está a descer aí.
Aquele filme que era dos drogados, dos traficantes de droga.
Qual? Miami Vice?
Não, o filme dos traficantes de droga do Oliver Stone, qual é?
Então, não é o Miami Vice? Não, isso é do Michael Mann. Desculpa. Que grande barbaridade que acabei de dizer.
Agora não houve um filme qualquer para aí há meio de anos, ou menos até. Ou não é do Oliver Stone? Só vamos ter que cortar aqui, se não for do Oliver Stone.
Não.
Opa, é com o gajo do Kick-Ass.
Com o gajo do Kick-Ass.
Ai.
Pá, o gajo do Kick-Ass, a última vez que eu via fazer um papel mais ou menos decente e
queres
normal...
parar isso e fazemos ou continuamos?
Não,
então pronto, então aguenta.
Mas o tipo do Kick-Ass, a última vez que eu via fazer uma coisa decente e normal ou acima da média, foi com o Animais Noturnos, que ele entra no Animais Noturnos.
Sabe que era o Quicksilver.
E foi agora... Hã? Não, é parecido. E foi agora nomeado para o Oscar.
Savages?
Para o Oscar, não.
Será?
Ah, sim,
pode ser.
Bateu certo com o que eu disse ou não?
É do Oliver.
Bateu certo com o que eu disse?
Bateu.
Pronto,
tu gostaste disso?
Razão. Não, gostei muito. Pá, tem uma das melhores vilões da história do cinema.
Que é quem?
Lado!
Desculpa?
O gajo, o Benicio del Toro. Lado.
Ah, está bem.
Acho que tinha um cabelo. Não é uma mullet, é uma mullet para cima. Como é que chama? É um cabelo muito. Gertrude. Tem uma Gertrude.
Uma permanente.
Epá, e o gajo era bom, é um bom vilão, eu acho.
Pá, mas não me ficou na memória isso.
Epá, uma gaja cospe-lhe na cara e ele pega no cuspo, cuspo com os dedos e me põe na boca. Portanto.
O Oliver Stone, acho que o último grande filme dele foi o Any Given Sunday. Pá. Depois, desde o World Trade Center, ou W e por aí fora, acho que foi sempre assim.
Sim, o Alexandre Grande.
Em descendente.
Isso foi bom?
O Money Never Sleeps, o Wall Street, foi uma tremenda desilusão. Pá. Foi uma tremenda desilusão.
Olha lá, o Clint Eastwood não anda a fazer filmes de velho maluco também já.
anda a fazer filmes...
Mas que é estilo de... Manuel Oliveira?
Não. Anda a fazer filmes completamente...
Xexé, filme de xexé. A verdade é
completamente inconsequentes para a mensagem que quer passar.
Não, ele já chegou àquele estatuto, não é?
Mas que estatuto? Eu vi o Sully há pouco tempo, aquele com o Tom Hanks, onde ele faz daquele tipo que conseguiu...
Aterrar
o
no Hudson. Sim.
Pá, e aquele filme é completamente inconsequente porque basicamente passa-se em dois dias onde ele ainda está a passar aquele trauma e depois tem que ir a uma audiência para saber se o problema foi dele ou foi de...
Sim. Sim, isso é baseado em factos reais e isso aconteceu mesmo.
Isso aconteceu mesmo, mas aquilo é tão... É tão inócuo, fica ali tão preso naquela porcaria e tu não queres saber sequer das personagens porque tu já sabes o que é que aconteceu.
Achas que já é uma fórmula, não é? Ele já entrou dentro daquela fórmula.
O Clint Eastwood está agora demasiado preocupado em ser...
politicamente correto.
Ter uma posição política muito, muito marcada.
Sim, concordo contigo, mas acho que não é de agora. Não, mas acho que não é. Acho que isso não é de agora.
Ele realizou um filme em que era parecer com um orangotango. Eu gostava de ver voltar a esses dias, caraças.
Está certo. Vamos aqui regressar à temática dos
filmes. Vamos.
Então, Ainda nos anos 80, vocês sabiam que a arma mortífera do Richard Donner, A Porta para Hollywood, de Mel Gibson, também é um filme de Natal?
Sabia.
Ainda bem para ti.
Não tinha essa ideia.
Mas é um filme de Natal. E isso, tanto o Assalto ao Arranha-Céus como a Arma Mortífera estão apetrechados de músicas de Natal como o Jingle Bells e o Let It Snow.
Espera aí, mas eu não tenho memória absolutamente nenhuma de Natal na Arma Mortífera.
Não, mas tem até referências, E o filme foi um filme que foi estreado ali na altura natalícia.
Mas isso faz todo sentido, porque o Arma Mortífera foi escrito pelo Shane Black, não foi?
Exatamente.
O Shane Black só faz coisas no Natal.
É?
Menos
é.
O Predador. acho eu. O Predador não é no Natal.
Não sabes se é Natal, aquilo é numa floresta tropical.
Se calhar é Natal.
O Homem de Ferro 3 é no Natal.
O Homem de Ferro 3 é no Natal.
Também é?
É. Olha, é durante o Natal.
Boa.
Mais.
O Kiss Kiss Bang Bang.
Kiss Kiss Bang Bang também? É claramente no Natal.
É, pá.
Sim, ele só faz filmes de Natal.
Pronto. O Predador, vamos assumir que o Predador é Natal também.
Que o Predador é um filme de Natal. Vamos já colocar isso na lista.
É possível que seja.
Olha, então mudei o meu pedido, é o Predador.
É, o Menino de Ouro e o Caça-Polícias, de Eddie Murphy, também são ambos filmes de Natal.
O Menino de Ouro é de Natal?
É verdade, se estrearam todos ali junto à altura natalícia. Ali no, junto aos 15 de dezembro, por aí fora.
Estrearam, mas passam-se durante o Natal?
Não. Não. O Menino de Ouro, não. E o Caça-Polícias, por acaso, agora não me lembro. Mas
opa, eu te...
o João Moreira é, o filme, é um dos filmes da vida do João Moreira, que ele, o Caça-Polícias, porque ele levou ao VHS. É, foi um podcast lá do VHS com o João.
Ah, eu falei, não terá sido um filme da minha vida, os filmes que eu mais vi. Atenção, antigamente uma pessoa tinha que se cingir aos filmes que tinha gravados.
É,
o Caça-Polícias.
Sim,
e o Caça-Polícias era daqueles filmes que uma pessoa via, aliás, acabava e voltava.
A nossa coleção de filmes era baseada em sorte, aquilo que tínhamos apanhado na
sim,
televisão.
E o Gremlins é um desses casos,
é
o Caça-Polícias também, e poucos mais. Poucos mais.
Caça-Fantasmas não?
Não.
Epá, os Caça-Fantasmas não, também tenho ideia que não.
Esse tinha que ser alugado na altura, os alugueres. Eram dois dias, portanto uma pessoa via 48 horas, via 4 vezes o filme.
Exatamente, juntavas a malta toda lá em casa para ver e a vizinhança toda via assim.
Lembro-me quando anunciaram os Caça-Fantasmas para a RTP, era uma lotação esgotada, acho eu. E eu estava em Cantanhede, era muito puto, e pensava que ia haver um filme.
Mas tu estás a falar do primeiro ou do segundo?
Do primeiro. Onde havia um ser gigante muito fofinho que era branco, pronto, que acaba por ser a cena final do Caça-Fantasmas.
O Homem Michelin, não é?
E mal eu começo a ver os Caça-Fantasmas, começo a gritar e fujo da sala. E faço uma birra tremenda que eu era detestável, mas pedi, eu não entro na sala,
mas,
até
mas espera lá, mas espera lá, mas
tu
devias,
branco,
tu devias ter 2 anos, pá, porque o filme é pai de 84.
Mas sabes que as coisas demoravam muito mais tempo a estrear.
Pois
não,
é verdade,
na televisão.
Tem razão.
E aquilo era uma estreia absoluta, que eu lembro-me. Eu lembro-me que antes era mesmo um evento haver um filme a passar na televisão, que era 15 dias da apresentação, este filme vai passar.
Sim. Na lotação esgotada ou na sessão especial, não sei do quê.
Na última sessão.
Estragam tudo, já não é assim, estragaram tudo. Estragam tudo. Lembram-se dos óculos também, já devemos ter falado aqui.
Os óculos
que é 3D?
Sim. Estavam a falar um mês
do homem,
aquilo tinha que ter TV Guia. Andavam a falar e era aquelas pivôs que apresentavam a programação. Tem que adquirir.
Faziam os separadores,
assim.
Que faziam os separadores.
Vera Roquete, locutora de continuidade.
Desse tipo, locutora de continuidade, que ia mostrar os óculos para as pessoas aprenderem como é que tinham que fazer. Ensinar os...
Eu não me lembro nada disso. Sei que toda a gente falava de quando...
Eu sei que adormeci nesse dia. Não vi o filme.
Mas não é tão estranho. Isso foi quando? Isso foi para aí nos anos 80?
Foi nos anos 80, mas bem cedo. Para aí 87. Portanto, eu teria 6 anitos.
E utilizaram um filme dos anos 50 para mostrar às pessoas como é que era o 3D.
Para tu veres que o retrógrado era pá,
não,
o nosso universo nessa altura.
Não era retrógrado, era o universo possível. Quer dizer, não havia dinheiro e não pá, olha.
Eu lembro-me que a primeira televisão a cores que tivemos lá na minha rua, aliás, em toda a minha aldeia, já foi em finais dos anos 80, portanto.
Cores, é normal.
A cores, por isso vê lá. E era daquelas que era de sintonia como se fosse um rádio.
Sim.
Havia umas que tinham X botões, tipo 6
era.
Botões. E depois tu tinhas que sintonizar.
Sim, mas isso também já apanhei.
Aliás, a minha primeira televisão era daquelas que tinha tampo de madeira, aquilo era a imitar madeira à volta. E depois nos botões onde tu tinhas os canais, só podias ter 9 canais. portanto era uma limitação.
9 canais em que tinhas se tu clicasses, tudo repetido, tinhas um e dois claro, repetidos.
Se tu clicasses com mais força, saía a caixa que tinha os botões e tinhas uma roda.
Sim, ou era uma Philips.
Eu também tinha essa, também tinha essa graça.
Toda a gente teve
tinha um botão verde, preto e verde.
Sim. E tu tinhas, e tu tinhas uma chavinha amarela,
tinha,
pequenina. Uhum. Em que tu punhas lá num orifíciozinho tipo chave fendas, em que podias sintonizar aquilo para U, H e F.
Já não sei o que é.
Rapaz, todos tivemos essa televisão, é afinal. Pronto.
É. Parece que sim.
Pá, tinha um telecomando muito grosso, e não era?
Tinha. Não telecomando. Tinha telecomando, caralho.
Ah, telecomando. O meu já tinha telecomando. Não. Tinha um telecomando muito grosso, parecia... Eu comparava aquilo aqui, um Game Boy.
Meus amigos.
Imagina um Game Boy.
Meus amigos, nós somos velhos.
Somos velhos.
Pronto, sim. Somos velhos.
Só mais uma coisa, quando desligava a vossa também ficava com três pontinhos, um vermelho, um verde e um azul no final.
Sim.
É que no final da vida da televisão aquilo, quando tu desligavas, ficava aquela porcaria lá no centro.
Sim, 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 sim.
E depois
sim, sim.
É que
desvanecia. É que se apagava, é verdade.
Mas o Menino de Ouro
sim.
É uma coisa muito subversiva para ser no Natal, porque não é a religião cristã que está a ser.
Também é verdade, mas estreou naquela altura.
O Menino de Ouro é uma espécie de Messias também, não é?
Massificada. De uma forma massificada.
É um filme profano.
Profano.
Dentro ainda dos filmes que à primeira vista não parecem ser uma exceção de Natal, temos o Eduardo Mãos de Tesoura também.
Ah, mas esse sim, sempre associado
que
a Natal.
Que para mim tem das melhores bandas sonoras, opa, e é um dos meus filmes também de sempre.
A Dança das Fadas do Açúcar, penso que é isso, não é?
Epá, aquilo que me faz...
Eu já ontem estava a falar em off com o João Moreira a dizer que me lembro dos filmes de Natal como tendo todos a música A Dança das Fadas do Açúcar, que eu não sei de onde é que
é. Qual é que é?
Mas sei que...
É o Chanel número 5, pá.
Pá, não sei. É o Chanel número 5. É um preset MIDI que estava no Windows e eu lembro-me daquilo como estando em todos os filmes. Não vou cantar.
Mas... Atenção, Mesor de Mãos de Tesoura, Nightmare Before Christmas, O Estranho Mundo Jack, também
sim,
é
sim,
um,
sim, sim,
um
sim,
filme
sim, sim,
de Natal.
Sim, também está aqui, também tinha aqui. E o Batman regressa. O Tim Burton é dos gajos mais natalícios. Nós temos a ideia que ele é daqueles gajos góticos e só gosta de sombras e escuridão, não é? Pá, mas é dos gajos que tem uma filmografia mais vasta com temática
sim,
natalícia.
Sim, o do lembro-me que toda a cena do pinguim, aquilo da neve, sim, e não sei sim, que sim. O gajo
pois aquilo tem tudo
aproveitou
neve,
para juntar sim, sim. Ao sim. Universo natalício e bem jogado.
Mas eu acho que foi muito over the top, porque naquela altura... O Tim Burton teve carta branca para fazer o que quis, maior, mais grande e mais tapafúrdio.
Mas o Eduardo Mãos de Tesoura não foi... se passa todo no Natal. Aquilo
é pá,
tem,
mas
tem
tens,
um clímax natalício.
Mas tens aquela cena que eu sempre associei ao Natal, que é muito perto do final, e agora vou ser spoiler para quem nunca viu o filme, mas que é o gajo a fazer esculturas de gelo e ele que fazia a neve. Na altura do Natal ele é que fazia, que nevava, não é? E ela diz que sabia que ele ainda estava lá porque todos os anos nevava no Natal, não é?
É o Winona Ryder.
É o Winona Ryder, exatamente.
Era uma espécie de Pai Natal que em vez de trazer presentes traz neve, é isso?
É isso, é isso. Opa, isso
é uma entidade cósmica fantástica. Que... Não, isso é bonito. Agora essa música, isso não é pai do Quebra-Nós, é uma cena assim.
É do Quebra-Nós.
Quebra-Nós também é considerado um dos
do
grandes...
Do Tchaikovsky.
Uma das grandas...
Uma vez foi uma prenda que eu
e
tive...
E que o Macaulay Culkin também fez uma cena do Quebra-Nozes, ó pai.
É exatamente
e nós não estávamos... É nós estamos isso. A guardar a cereja no topo do bolo para o fim, não é? Que é o Sozinho em Casa.
Mas estás a guardar a cereja para uma altura em que se calhar já estamos todos empaturrados.
Completamente.
E guardaste o melhor e depois ninguém vai querer o melhor.
Não.
É um aviso, fica aqui para... Mas continua.
Mas quê? Tu não és fã do Macaulay Culkin?
Eu não sou fã de Alguém é fã de Macaulay Culkin?
Eu sou fã do
Sozinho em Casa.
Eu sou fã do Sozinho em Casa. E tenho-vos a dizer que gosto mais do segundo do que do primeiro.
Não, acho que não.
Eu gosto mais do segundo do que do primeiro. Porque acho que o segundo é... Tem mais armadilhas, tem mais... É maior a sua dimensão porque é na cidade, não é tão concentrado ali
não,
ao quintal
não
e à
é assim
casa.
Não é sempre que começa um mau pitch de uma sequela. Queres fazer assim, mais armadilhas? Queres fazer maior?
É verdade. Isso é tudo verdade. Mas, eu acho que as, aquelas armadilhas e o que causam ao Joe Pesci e ao Daniel Stern as mutilações psicológicas e físicas que lhes causam, acho que são...
Mutilações físicas, nunca podemos esquecer que há muita mutilação física neste...
São mais deliciosas a nível cómico do
que o
primeiro.
E o que é que tu preferes, o Homem da Pá ou a Mulher dos Pombos?
Epá, não, é isso, prefiro o Homem da Pá, que ele é mais sinistro.
Eu continuo a achar que a família de Macaulay Culkin são os maus.
Pois é,
mas eram todos, pá.
Aquilo era negligência, eles deviam ser... Ele devia já estar no serviço de proteção de menores.
E além disso, não só são os maus, como... Pá, como é que uma família... Quantos é que eles são? 8 gajos? 8
é muita gente, é muita gente.
Vai, tudo, eu... vai tudo para Paris, passar o... Quem é que eles exploraram para ter acesso a esse dinheiro? Pá, como é que é? Como tá é que bem. Se consegue nos aquilo Estados Unidos?
É uma família grande, mas há muito tio, não é? Eles só têm que se preocupar com os... A família nuclear deles...
São então, 4 garotos.
São 4. E não, são 5. Para... São 5. Ele não tem uma irmã.
Tem, que é a boa zona da...
Não sei.
Opa. Não, eles são pai 4 garotos. De cada pai.
Pois.
São pai 8.
Opa, eu não
são
acredito que agora pai... me esqueça o nome dela.
Da atriz?
Sim, pá. Aquela era miudinha na altura.
Mas é conhecida?
Então não é. Lembra-me tu, vá, João.
Daniela Roy.
Não.
Daniela Roy.
Opa, a gaja...
Quem é que é a atriz do... Quem é que é a irmã do Macaulay Culkin sozinha?
Pá, eu não sei se ela é irmã, se é prima, pá. Mas é...
É que eles eram figurantes, praticamente. Tirando aquele que tinha um aranhão.
Olha...
Havia um primo que tinha um aranhão.
A Scarlett Johansson.
Não é nada.
Opa, agora estou aqui na dúvida se é no 3. Se é no 3. Vê lá se é no 1.
A Scarlett Johansson é no 3.
É no 3.
Scarlett Johansson é no 3.
É no 3. Pois é.
Vamos ter calma com isso.
Ela tinha para aí 12 ou 13 anos.
Eu fui ver o 3 ao cinema já com idade para saber o que é que devia fazer ou não.
Seu gajo já tinha buço Macaulay Culkin na altura.
Aliás,
já tinha buço no segundo.
Aliás, já não entrava. É o Macaulay Culkin.
No 3 já não. E agora já vai para aí na quinta sequela, diretamente para a televisão.
Quinta?
Sem passar por vídeo. Sem passar por vídeo. Direto para a televisão para o Natal.
Já não há vídeo, percebes? O vídeo morreu.
Não, mas podia estar no
Ah, agora é vídeo on demand.
Agora é streaming. Agora é streaming on demand, sim.
Pronto, está bem, mas é direto
agora
para streaming.
Agora é para televisão, sim.
Direto para streaming.
Para televisão. Já é o segundo para direto
eu
para televisão.
Eu vou sempre dizer direto para vídeo. Tem mais piada.
Exatamente.
Mas estava a dizer que não sou fã do Macaulay Culkin, sou fã do Sozinho em Casa, mas também sou fã de outro filme em que ele entra, que é muito bonito, que é O Meu Primeiro Beijo.
Ah, sim, senhora.
Mas de resto, ele não fez mais nada. E esta música que estávamos a ouvir...
Não, fez o Richie, o Ricky Riquinho... Richie Rich.
Pronto, mas é,
com a professora de aeróbica
Cindy Crawford?
Não, a outra, pá.
Jill McPherson?
Não, pá, poça. Eu agora estou mesmo mal para os nomes das gajas.
Das gajas só.
As modelo, aquela modelo alemã, a Claudia Schiffer, pá. Vocês não se lembram dela lá dar aeróbica ao gajo lá toda?
Curiosamente só me lembro do mordomo e do vilão.
Pois, mas a Claudia Schiffer teve... presente.
O vilão, como é que se chama?
Claro, a chifra não marca as pessoas.
Não marca.
Ninguém se lembra.
O David Copperfield ficou marcado.
Ficou marcado.
Para a vida.
O David Copperfield é mais conhecido como sendo o ex-marido.
O ex-namorado.
O
marido, sim.
Isso é tão mentira. Isso é tão mentira.
Não é nada.
Tão mentira.
Sabes que eu no outro dia estava a ver o Big Picture, como tu sabes que eu vejo religiosamente, e apareceu a cara do David Copperfield e apareceu uma pergunta que agora está na moda, que tem várias voltas até chegar ao centro. Que é, quem é esta pessoa que retirou o seu nome
de um livro, do Charles Dickens.
Livro do Mark Twain?
Charles Dickens. Que ainda por cima dava a pista.
Sim, sim. E eles disseram, eu conheço, é aquele tipo da Claudia Schiffer.
É o Oliver Twist.
Não, disseram, é aquele tipo da Claudia Schiffer.
David
por
Copperfield.
Isso, vamos ter calma.
Epá, mas estás a falar de um concorrente médio do Big Picture, que são pessoas que...
Está bem.
E já estás a elogiar.
Fariam
médio,
três queijos no trivial com sorte.
Olha que não, aquilo às vezes é difícil.
Oh, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Aquilo às vezes é difícil.
Nem me vou chatear. Vamos dar assunto. Nem me vou chatear.
Pronto. Macaulay Culkin, calma aí.
Certo.
Eu ainda estou preso à dança das fadas do açúcar.
Sim.
Porque Macaulay Culkin, de facto, entrou
No
Quebra-Nozes,
sim.
Que foi uma cassete que foi muito vendida naquele ano,
é verdade.
Em conjunto com outra que era o Batman, a Máscara do Fantasma. Eram duas cassetes que estavam a ser vendidas quase em pack, porque eram as primeiras.
Agora
a ter
explica-nos como é que a tua
Portugal,
memória ainda se recorda disso, porque é que isso te marcou assim tão profundamente?
Porque foram as primeiras.
Tens uma cicatriz psicológica.
Tenho, foram as primeiras. Os primeiros filmes a serem dobrados em português de Portugal, depois do Rei Leão no cinema, esses foram os primeiros em cassete que saíram. E eu tinha ido na véspera de Natal a Lisboa.
E o Fivel? Fivel?
Fivel. Fivel, perdi o Fivel.
Pois, o Fivel, mas
só
em inglês.
Só vi dois.
Estão a falar de quê?
O João está a olhar para nós com uma cara de quem não...
Já era mais marmanjo, se calhar não.
O Fivel, tu és mais marmanjinho aonde? Não és. Fivel no Oeste, pá, um e o dois, que é o ratinho que se perde no Oeste.
Nunca vi essa porra.
Uma produção do Spielberg.
Nunca vi isso.
Em animação.
Nunca vi isso.
Pronto.
Não sabes o que perdes.
Eu tinha a mania já, era
o teu
mais
coração, partias o teu coração.
E para terminar...
Não, partia porque eram bonecos. Choro por causa de bonecos.
Lembro-me dessas cassetes porque quando tinha ido a Lisboa nesse Natal, fui ao Toys R Us e eles fizeram uma coisa que eu nunca tinha visto. Que
pá,
é...
só uma coisa. Quando eu era puto não havia Toys R Us. Portanto, não estejam agora a comparar a vossa infância com a minha.
Os brinquedos somos nós.
Tu não és muito mais velho que eu, homem. E eles puseram a prenda dentro de um balão e eu achei aquilo muito, muito querido.
Olha que giro. Olha a trabalheira que eles tiveram para enfiar isso dentro do balão.
Por acaso foi rápido.
Tiveram que usar algum tipo de lubrificante, não?
Pois, se calhar.
Pois, é provável.
Pronto, é isto.
Meus amigos, Scrooged.
Scrooged. Bill Murray, pois é.
Com Bill Murray, sim. Vocês lembram-se disso? Esse que é precisamente a adaptação de um conto de Natal para os tempos modernos.
Uma das várias adaptações desse,
opa, sim,
desse conto.
Sim, uma das muitas.
Mas
epá,
se calhar
com um twist ali de comédia nos tempos modernos, epá, que eu acho que foi dos últimos filmes em que o Bill Murray teve ao nível, epá, de topo em que ele sempre nos habituou nos filmes dele. Epá, a partir daí foi, começou a entrar no rodízio das aparições especiais. Não é?
Ou do cinema independente.
Sim,
bem,
também.
Bem reconhecido pela arte.
Essa veia, exatamente.
Mas o Scrooge, lembro-me de ter um condutor de táxi que era um esqueleto.
Sim,
isso é verdade?
É verdade.
E lembro-me que tinha também a personagem que era namorado da secretária do Bruce Willis no...
Meu Deus!
No...
A gaja que é cunhada da namorada que
não
andou com...
Não, a sério, modelo e detetive.
Sim, Moonlighting, sim.
Moonlighting.
Eu confundia
o taxista era esse gajo.
Confundia modelo e detetive com Dumpster Makepeace.
Olha, eu também. Olha, mas eu também. Era
confundia.
Para mim uma grande referência.
A série era igual.
Não, era parecida, só que um é nos Estados Unidos e outro é em Inglaterra.
Pronto, exatamente.
Continuando.
E essa série do Moonlight tinha uma secretária e a secretária dava sempre com um rapaz e esse rapaz é que era...
Sim, é com o taxista. Pronto, tu chegaste lá, é isso.
Caraca,
mesmo.
Sim,
é isso mesmo.
Valeu a pena, mas chegámos lá.
Meus amigos, boa. E o que é que vocês têm a dizer de um Schwarzenegger over the top em Jingle All The Way?
Turbo Man, I want to find a Turbo Man.
Yeah.
Não vi.
Não viste?
Já disse, era marmanjo, já não via essas coisas.
Não vias essas coisas.
Não via cenas
paradas. Não podes limitar.
Mas era o filme dos Schwarzenegger.
Esse
filme chegou a um público até mais velho, exatamente por ter os Schwarzenegger a não fazer um filme de ação. Acho que foi o primeiro até aquele. Quer dizer, não foi. Que ele já teve
não,
um Júnior. Polícia dos Jardins Escola. Não, o Júnior é depois. Mas o Polícia dos Jardins Escola.
Não tinha o
Polícia
dos
Jardins Escola, não é Natal.
Ai não, não.
E o Gêmeos? Os Gêmeos é mais anterior.
Pois é, tem razão.
Não venham cá com as vossas histórias.
É tudo anterior.
Os Gêmeos e o Júnior é anterior.
É tudo anterior. Mas eu tenho-vos a dizer que este não é o único filme de Natal, com a temática de Natal, em que o Schwarzenegger participou. Vocês sabem-me dizer qual é o outro?
O último grande herói.
O Batman e Robin.
Não.
Graças.
Chama-se Um Natal em Connecticut, de 92.
Parece-me ver isso.
E eu vou-vos dizer uma coisa: foi realizado
por
Schwarzenegger.
Odiado.
Não é verdade isso.
É verdade. O Arnold Schwarzenegger realizou um filme em 1992, que ele estava em altas, após o Exterminador Implacável 2. O homem era o senhor do Hollywood e ele queria realizar um filme. E ele realizou um filme e agora, pasmem-se,
sim,
o filme está brilhante.
Repete o título do filme.
Natal em Connecticut.
Um Natal em Connecticut e é um remake de um filme dos anos 40.
Quero uma breve sinopse.
Epá, aquilo basicamente é um drama familiar. Vocês estão a ver Os Amigos de Alex?
Estou perfeitamente.
Pronto. Só que sem a morte do gajo.
Uhum.
É tipo, toda a gente junta-se, uma família que se junta, uhum, não é, no Natal, e em que todos os dilemas e todas as quesílias que há ficam à flor da pele. E com o Chris Christopherson a fazer um papel dramático brutal.
Ai, que porra.
Vocês têm que ver o raio do filme.
Deste.
Vocês têm que ver o raio do filme. Eu nunca imaginei, no final, porque eu vi esse filme,
sim,
comecei a ver o filme sem saber.
E tinha o Arnold Schwarzenegger é ator?
Não entra.
Ai, não entra?
Não entra sequer.
Ui.
O production value maior daquele filme, que seria o gajo, nem que fosse ser o tio desconhecido, diga, solteirão, bem, que podia aparecer. Ele não entra, é o realizador, é o gajo por trás da câmara.
Quando eu pensava que
já não podia e o filme está porreiro, vê-se muito bem. E no final, quando eu vejo, porque eu fiquei agarrado àquilo, não é um filmaço, não é? Mas também não é uma coisa de ficar ali no canto. E no final eu vejo Directed by Arnold Schwarzenegger. O quê? Não pode. Não pode.
Será que foi? Às vezes é o gajo só para dar um nome.
Também podia ser.
Um Ghost Director.
Ser.
Não, isso existe. Não, acho que não.
Não deve existir.
Em muitas situações o diretor de fotografia é que cria a parte visual e a estética do filme. Pá, e o realizador, há realizadores que são mais visuais, em que não prescindem disso. E há outros que são mais de direção de atores.
Uhum.
E eventualmente o Schwarzenegger fez mais direção de atores do que outra coisa. Não é?
É uma coisa que me faz alguma...
You gotta say,
yeah,
no, mom,
yeah, mom. Move to the right.
Mas, pá, faz-me sempre confusão a cena dos atores que se tornam realizador. porque eu não sei se é só por verem aquilo que o tipo está a fazer.
Penso. Ah, também sei.
Também sei. Achas que é por aí? Ou quando dizem tu vais realizar, depois têm toda uma equipa que o vai amparar? Tipo quando um tipo tem as rodas na bicicleta.
Sim, sobretudo em Hollywood, o realizador é uma espécie de gajo.
É que o Ben Affleck ganha o Oscar.
Também. Mas é o que ele diz, Em alguns casos, tu podes ter uma equipa em que tens um diretor de fotografia, o diretor de fotografia é que te escolhe os planos,
os ângulos, a iluminação.
E tens outro gajo que faz direção da
tua
foto.
Basta solução...
ver, tu és o...
Cria-te a solução visual. Há um gajo que te cria a solução visual. Tu dizes que queres fazer esta cena. E depois há um gajo que te traduz aquilo visualmente. Ok? E eles concentram-se mais nos atores.
Epá, e pode não concentrar num ator. O gajo pode simplesmente estar ali a coordenar e a dar a palavra final.
Sim,
quer dizer,
se
no
aquilo
fundo,
mal,
lá perguntar qual
se
é que queres. Quero
é o bode expiatório. É o gajo. Ponto final.
Sim, é o gajo que assina. Pronto.
Porque hoje em dia tu tens muitos realizadores que entram dentro de um esquema de... De um trabalho pré-formatado. E vão lá cumprir uma tarefa. São chamados tarefeiros. Eu não digo com isso que tenham menos mérito. Estão a cumprir uma tarefa, se calhar não é propriamente um filme de autor, apesar de eles o assinarem.
Lá está, são os direitos para vídeo da vida, não é?
Pronto, exatamente. Epá, mas estão a fazer uma encomenda, pronto, mas
sim.
É um filme.
Sobretudo há muitos desses filmes das Marvels e DC que às vezes sai um realizador e depois chamam um. Epá, e o gajo vai claramente para acabar o projeto. O projeto está lá e.
Tapar buracos.
Algum de vocês já viu Santa Cláusula com o Tim Allen?
Não sei qual é, mas fiz questão de não ler.
Eu também não. Epá, eu
mas,
não, consigo,
mas não
o homem parece
sequela,
que foi picado por um enxame de abelhas. Epá, eu sinceramente. Aquilo dá uma sensação que é um produto feito para encher chouriço de programação no Natal.
Se bate certo.
Não, o Tim Allen era um tipo reconhecido na altura?
Epá, ele tinha uma série de televisão que era, que era aquele gajo que fazia as obras, não é? Fazia um programa de obras
o Home Improvement. Tinha
Improvement,
a Pamela Anderson.
Exatamente.
Mas ele já tinha acabado com esse...
Sim, já há algum tempo.
Já não se ouvia falar dele também há algum tempo.
Sim, porque o gajo teve aí umas histórias aí do gajo andar metido na droga e de tráfico.
O Tim Allen, caralho.
Exatamente, ninguém
o pai,
imaginava.
O pai de família perfeito
a carreira dele teve assim um bocadinho em baixo. Aquilo foi a única coisa assim que pegou na carreira dele, que teve ali alguma chama novamente na carreira dele.
O Santa Claus lá até tinha uma premissa bastante original, não era? Era o tipo que... Não, já não sei o que é aquilo...
Clara-se lá.
O tipo encontrava já não sei que artefacto, mas tinha a ver com o Natal.
Ele basicamente assume a identidade
ou
o papel
do
Pai Natal, não é?
O Pai Natal basicamente diz, tu agora, eu vou-me reformar, vou
deste
para
melhor passa a ser
e tu vais passar a ser o Pai Natal.
É,
um
fica a guardar o Santo Graal do
Pai
Natal.
Working class, Pai Natal.
Okay. Que uma procuração?
Os Pais Natal.
Sim, e assina o contrato. E vai ficando gordo e depois começa-lhe a crescer a barba.
Olha, lembrei-me agora, o Suicide Squad deve ser um filme de Natal, porque há uma altura em que o Will Smith, quando ele é preso, ele ia comprar uma prenda de Natal para a filha, não era?
O Suicide Squad?
Spoiler alert!
Por causa dessa cena?
Foi no Natal.
Acabaste de spoiler o início do filme. Não sei
spoilaram
se
o pressuposto do filme, que é o Will Smith estar preso.
Mas
né?
a ação toda passa-se no Natal?
Ninguém sabe quando é que se passa.
Pronto.
Para mim,
não sei se isso é suficiente.
Para mim não se passa,
claro
para mim nunca se passou.
Mas é aquela parte passa objetivamente. Se quiser vão rever o filme.
Está bem.
Regressando ali à metade dos anos 80 e início dos anos 90, vocês lembram-se das aventuras da família Griswold?
Sim, Christmas Vacation.
Exatamente.
Aquele que era
o Chevy Chase.
Um que era na Europa e outro que era na...
Eles têm sei lá quantos filmes disso e acho que fizeram agora
E também a música, fizeram um remake.
Como é que chamava em português isso?
Paródia...
Que grande paródia
National Lampoon's, que paródia de férias.
Opa, eu lembro-me do Ver Primeiro 2, que era em França.
Opa, não sei qual é que era
o... 2 era europeu.
A ordem, eu não sei.
A ordem é a seguinte, se não me engano, é Vacation, só.
Sim.
Depois... É European Vacation e depois é Christmas Vacation.
Ok.
Ok, então só o terceiro é que é de Natal.
Natal.
O
terceiro é Natal.
Ok.
Não vi.
Mas dos três, eu acho que esse até é dos que tem mais comédia ali, daquela dos anos 80, ao estilo do John Candy, do dueto da corda, estás a perceber?
Exatamente.
Esse estilo de comédia.
E há uma música que para sempre ficou associada a esse franchise.
Qual?
Eu não sei se vocês se lembram disto.
Ah, sim, perfeitamente.
Porque, em todos os finais do filme esta música entrava.
Era só
então,
no final?
É no Vacation que eles vão àquele parque
início.
Temático que está fechado no final, que passam aquilo
sim.
Tudo. É no primeiro, então?
É no primeiro.
Exatamente.
Onde eles cantam Holiday Road. Não?
Não.
Pronto, vamos ver se tem.
Chevy Chase. que é que Chevy Chase fez mais?
Olha, fez aquele do Carpenter, o Homem Invisível.
Ah, pois fez. Não é? Memórias de um Homem Invisível.
Exatamente.
Com a Daryl Hannah. E é um filme bem bom.
Eu também gostei.
Eu gostei. Mas é muito diferente daquilo que o Carpenter
fez.
Sim,
mas nota-se que é uma adaptação para a televisão. Epá, tem ali a formatação do filme, visualmente. Epá, nota-se que não foi um filme feito para cinema, sim. Foi um filme feito para televisão.
Eu vi aquilo no cinema e...
Isto no cinema?
Era 3x4? Era?
Não.
Era 4x3.
É que eu enchi a tela toda, mas o que é que eu sei? Não sei, mas vi no cinema em Cantanhede, Cine Bristol.
Ainda existe o Cine Bristol?
O Cine Bristol agora é uma agência de...
Funerária?
De imobiliária.
Ah, ok.
Ok. Então, uma grande agência imobiliária, caraças.
E o Ernesto? E o Ernesto salvou o Natal? Que já foi podcast no VHS também.
Eu confundi o Ernesto com o gajo do micro-herói, que não é o Dennis Quaid nem a...
Martin Short.
É confundível com o Ernesto?
Pá, mais ou menos. São magros, não é?
Eu achava que era o mesmo ator.
Não sei. É, chegámos à conclusão que o Ernesto, a personagem de Ernesto, começou com anúncios publicitários.
Sim, 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 precisamente.
E depois foi das primeiras que saiu, ou a única que eu me lembro, que saiu de um anúncio publicitário para um filme completo que não tinha nada a ver com a marca.
Sim, sim, é verdade. Opa, há um filme que eu gosto genuinamente dele, que é o Ernesto e os Fantasmas, ou Ernesto...
É com os trolls.
Epá,
é o Ernesto no Halloween.
Não, é ele a caçar fantasmas, tipo caça-fantasmas, é um rip-off dos caça-fantasmas.
Mas...
E eu acho que aquele até está bem feito, de todos os Ernestos.
Eu não
acho
sei,
que é aquele que escapa.
Eu não sei porque é que houve mal tempo na minha vida, e foi um verão em específico, não sei o ano, mas eu aluguei todos os filmes do Ernesto que existia, e são muitos filmes, são filmes para umas férias inteiras.
Tu tinhas muito que fazer, já estou a ver.
São para aí 12 ou
15, mais,
é, o Ernesto na prisão, o Ernesto... Sim.
É tipo Camilo?
É isso, é tipo Camilo.
E depois, por acaso, era daquelas personagens que eu não via a fazer de vilão. E depois há uns filmes, já antes dele morrer, que ele fez em que era ele a fazer de vilão, tipo a apanhar uns putos e não sei, a raptar uns miúdos e o caraças, tipo aqueles miúdos dos ninjas, os três ninjas.
Ah, os três ninjas?
É pá, acho que é uma coisa assim qualquer.
Mas
ele a fazer de vilão.
Mas
epá,
eram diretos para vídeo ou eram coisas
assim? Coisas logo para a prateleira de vídeo. E ele a fazer de vilão com um bigode e com cara de mau e não sei o que, a fazer de vilão e uma cicatriz assim na cara.
O gajo era muito expressivo, ao que me lembro.
Não conseguia imaginar aquele gajo a fazer de vilão. Epá, era tipo o Jackie Chan a fazer
bem,
de vilão.
E fazia bem de vilão?
Pá, não muito convincente, pá. Depois tu veres 12 filmes...
E agora estou a lembrar-me que ele na cabeça dele entrava em personagem, ou era uma velha reformada, às vezes era um puto jovem, não é? Ele às vezes entrava dentro da cabeça dele, uhum. Começava a pensar para
como
ele próprio,
fosse, não é?
Como se fosse uma velhota.
É sério?
Era muito estranho, sim.
Olha lá, que outra personagem, já agora vamos fazer o exercício, ou que outro ator nunca podia ser um vilão?
Para além do Jackie Chan...
O Jackie Chan nunca pode ser vilão.
Nunca pode.
Mas já foi.
Ele entrou
já foi?
Nos anos 70 já foi um
isso,
puto vilão.
Ele ainda não,
vilão.
Não sabia.
Mas,
ninguém
mas
sabia quem
comédia.
Ele era. Opa, ele entrou num filme, que eu não sei o nome, há pouco tempo, que eu vi. Em que ele é um dramalhaço do caraças, em que ele não é propriamente... Basicamente, ele é um gajo
ele já
que imigra,
fez muitos dramas.
Que imigra para conseguir uma vida melhor, vem para os Estados Unidos para conseguir ganhar dinheiro para se casar com a miúda lá da terra. Quando regressa, ela já se casou com outro gajo, endinheirado, não é?
Uhum.
E ele depois, no fim, volta para os Estados Unidos e é lá que ele faz vida. E torna-se lá num barão do crime. Epá,
o Jackie Chan.
É verdade. Com consciência. É um gajo que sabe que quer ajudar os outros e se calhar a única forma de o fazer os outros chineses que estão lá é
através,
uma espécie de padrinho, exatamente.
É um
só
Pablo,
com
é a
consciência,
clássica de Pablo Escobar.
Mas a manter ali a harmonia entre a polícia e a... Mas ele não é propriamente um bom. E eu
como o dono da
estranho.
Favela, uma espécie de dono da favela.
E achei estranho ver o Jackie Chan naquele papel.
Ok, isso é estranho,
pá.
Porque ele não é nada desconhecido de dramas. Aliás, há uma série de filmes que é o Police Story.
Sim, isso não é... depende.
Não são filmes
Lucky
de
Stars,
ação.
O Lucky Stars é que... O Lucky Stars acho que é mais... existe a trilogia Lucky Stars.
Uhum.
Em que aí é mesmo drama, tu não vês o gajo a dar um pontapé nem um salto acrobático.
É como aquele filme em que ele faz de piloto de NASCAR
e o
que também não percebo como é que aconteceu, porque foi a meio dos anos 90 e ele fazia de piloto de NASCAR e não havia.
Eu tenho uma ideia desse filme. Espera lá, isso não era no deserto em que ele tem que ligar um coco
Desculpa?
Ligam um coco à aveia para fazer uma ligação direta.
Já não me lembro, de... mas era lindo que assim fosse.
Tipo soro, que o gajo estava desidratado.
Mas é capaz, não sei.
Eu tenho uma ideia disso, pá.
Okay.
Não me lembro, sei que esse filme existe, eu vi e não me lembro do filme.
É tipo Operação Condor, deve ter sido depois da Operação Condor.
Condor é bom. O meu pai alugou pensando que ia haver um...
Armor of God 2.
O meu pai pensou que...
Isso é sempre uma chatice.
O meu pai pensava que ia haver um drama de Segunda Guerra Mundial.
O Condor era uma revista de cowboys que havia nos tempos dos meus pais.
Não é com espaço dor. Com espaço dor. É Condor.
Sim.
Ave. Ok.
Havia uma revista de cowboys que era Condor.
Sim.
E eu, se me dissessem, eu acharia logo que era uma cena de cowboys.
Pronto.
Pronto, mas é sempre uma chatice para nós conseguirmos, porque os filmes que vêm de Hong Kong, epá, já sofreram várias edições cá em Portugal de múltiplas editoras, uhum. E são sempre reeditados com títulos diferentes. E é uma chatice para sequer tu perceberes que aquele filme é uma sequela de outro filme. Porque sim, tu tens, olha, por exemplo, os Piratas dos Mares da China é uma sequela, é para aí o quinto filme.
Isso não é Once Upon a Time in China?
Once Upon a Time in China. Pois. Não, não é o 5, eu acho que não é o 5, mas pronto, é um deles. E o primeiro acho que foi Era Uma Vez na China, e acho que até o 2 também é, o 3 acho que já não é.
Mas é que depois ocupava a capa toda.
Mas houve a questão é que, e depois mudou o ator, deixou de ser o Jet Li, passou a ser outro gajo, e o último, o 6º ou 7º filme, que é Once Upon a Time in Hong Kong e USA, já é outra vez com o Jet Li.
Mas isso é culpa de quem o faz.
Epá, mas cá agora... em Portugal foram editados com múltiplos títulos e sem nenhuma conexão, tu não sabes que estás a ver uma sequela. E em que parte, e qual é aquela parte? Se é o terceiro, ou o quarto, ou o quinto filme no meio daquilo?
Tem piada a falar desse do Era Uma Vez na China, porquê? Porque esses filmes e muitos outros utilizam uma personagem que é o Wong Fei-Hung.
Sim, sim, que é uma espécie de uma lenda pá, chinesa, não é? De um gajo que supostamente existiu. Que era um guerreiro muito dotado.
E mesmo fora do Era Uma Vez na China, há uma música que é tipo o hino nacional desse herói.
Hong, hey, hi, ho, hi, ho.
Pronto,
uma coisa assim, não é?
Isto entra em muitos filmes, mesmo o Jackie Chan faz desta personagem em filmes que nós conhecemos, mas não sabemos quem é esta personagem histórica.
Não,
tipo,
existem
o,
muitos.
O Drunken Master, o Mestre Bêbado.
Ah, sim.
Existem muitos.
Está a fazer
muitos
desta personagem.
Hong Fei Hong.
Havia no Tekken também uma personagem assim.
Wong Fei Hong?
Sim.
Havia?
Havia, sim, senhor.
E eu já vi escrito com um W, Wong Fei Hong, e com H, Hong Fei Hong.
Isso depende depois da tradução ocidental.
Acreditam de várias maneiras. Na, 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 na. Estás a ver?
Que bonito. Mas, continuando no Natal...
Continuando no Natal, que nós já divagámos bastante, há sempre um filme que fica muito bem falar em todos os Natais. Quanto mais não seja para os eruditos e para parecer bem, não é? Que é do céu Caiu Uma Estrela. Com o James Stewart, do Frank Capra, também dos anos 40, sim, não é?
O que é que tu disseste?
O circo também dá sempre Natal. O que é que dá o circo de Natal? Dá sempre circo.
O circo não é filme.
E o Natal dos Hospitais? O Natal dos Hospitais também dá sempre Natal.
Eu acho que já não. Ainda dá o Natal dos Hospitais.
Opa, não faço ideia.
Acho que dá.
Pronto.
Mas estava a dizer, continua.
Sim, No Céu Caiu Uma Estrela.
No Céu Caiu Uma Estrela. Algum de vocês já viu esse filme? Eu comprei esse filme e eu tenho esse filme. Epá, confesso que ainda não abri da caixa.
Não abriste, não tiraste
ainda
o papel.
Ainda não tirei o celofane.
Pá, eu a única coisa que conheço desse filme é alguém a dizer que cada vez que um sino toca, um anjo ganha as suas asas.
Não é que morre qualquer coisa?
Não, não é? Será que é a piada da alforreca? Não. Nós não fazemos humor deste tipo aqui.
Mas era, pronto, é a única deixa, porque é a única...
Tu, João, já viste alguma coisa? Já viste o filme?
Não.
Pronto. Nenhum de nós.
Mas já sei qual é aquele Frank Capra com o James Stewart.
Sim,
não é?
Que ele vem a correr pela neve, não é? Pela rua.
Não, não é. O Céu Caiu Uma Estrela não é o do James Stewart, o
é
funk, com
o Frank Capra.
Pronto, é esse que estamos a falar.
Exatamente.
Ok, pronto.
Ok.
Está bem.
Eu não sei se és a tua referência agora do anjo que ganha as asas.
Eu sei que foi com o que ele disse. Portanto, eu estou simplesmente a repetir o que ele disse. Portanto, se ele estiver enganado, eu enganei-me também.
Exatamente.
Então é um filme que podemos riscar porque não podemos falar de nada.
De Frank Capra, ok.
Não podemos falar de Frank Capra.
Ninguém está. Um filme clássico é o maior clássico, mas referenciámo-lo, ok?
Está a referenciar.
Mas que ninguém viu.
Olha, podes-me responder a uma coisa.
Diz.
Porquê é que a Música no Coração é um filme de Natal?
Música no...
Por tema Freira.
Estás a falar daquele com a Julie Andrews?
Não, há outro.
Pronto, ok. Porquê é que é um filme de Natal?
Sim.
Epá, grande questão.
Às vezes há na Páscoa,
talvez porque
ontem.
É um musical, não sei. Epá, mas eu não me lembro de o ver no Natal.
Não?
Não.
Pensava que era um clássico de Natal. Eu tenho ideia de,
então, olha,
de dar muitas vezes no Natal.
Vou-te responder com outra pergunta.
Também.
Qual é o... Que filmes bíblicos é que tu te lembras de ver no Natal?
Minisséries que estreiam no ano...
Não, estamos a falar de filmes. Vá. Filmes que filmes tu tenhas bíblicos. Visto no bíblicos no
mais.
Natal.
Os bíblicos davam mais na Páscoa.
Precisamente. Estás a ver? O João acabou de responder. Apesar, apesar de Cristo, o nascimento de Cristo ser no Natal, não é?
Os 10 mandamentos não, é, não era
não,
uma coisa que...
Não. Apesar do nascimento marcar, não é? O Natal, a malta, todos os filmes concentram-se na parte da crucificação. Daí, passar, na Páscoa, nós...
Não, a ressurreição é sim, prova, sim, isso, de facto, somos... o fator divino de facto nascer. Não,
mas todas as histórias que existem sobre essa temática concentram-se mais sobre a parte... final da vida, sim, de Cristo, propriamente o nascimento. Claro. Estás a perceber?
Ok. Está bem, pronto.
Então, e filmes de animação do Natal?
Ah, isso é cada vez com fartura.
Atenção, há um filme...
Tens algum em particular que te lembres logo?
Há um filme que é um híbrido. Eu agora estava aqui a falar, mas para fazer a transição vou aqui falar deste híbrido. Que é o Conto de Natal dos Marretas. Com Michael Caine. Com Michael Caine como o Scrooge.
Ok, bom.
Tu nunca ouviste?
O Michael Caine é o Scrooge?
É, opa, é um Scrooge fantástico. Tenho-vos a dizer que é genial. Epá, para mim é um dos melhores papéis do Michael Caine.
Eu nunca vi uma longa-metragem dos Marretas.
Epá, olha, acho que tens muito a perder com isso, porque são fantásticos. Eu agora, por causa do meu miúdo mais pequeno, eu vou ao cinema, mas é ver filmes de animação, e em casa sou obrigado a consumir muito cinema de animação, e então eu tenho lá a minha coleção dos Marretas, opa, e o miúdo também adora, e eu acabo por redescobrir a minha paixão pelos Marretas. Não tanto por este comeback dos Marretas, mas pelos filmes mais antigos dos Marretas, opa, que acho que são fantásticos. E aqui, este foi o primeiro filme, salvo erro, de 92, em que já não conta com a participação do Jim Henson, porque ele tinha morrido, e é o primeiro filme sem a participação dele, em que o
filme... E vocês diriam que é o melhor, o Brian, com o Império Contra-Ataque.
O Brian Henson é que... Epá,
o filho?
Sim, é que pegou no leme da produtora, e isto foi o primeiro filme assinado por ele. Mas olha que aquilo do Cristal,
Sim.
Como é que se chama? Dark Crystal. O Dark Crystal, Crystal. Acho que é um dos melhores filmes do Jim Henson.
Mas achas que é de Natal?
Não, isso não tem nada a
ver
com Natal.
Olha, falando nisso, agora o Charlie Brown, Natal Charlie Brown. Também é um clássico de Natal.
É um clássico americano, que em Portugal não bateu forte.
Não bateu forte?
Acho que não.
Pronto. A lista que eu vi era americana, peço desculpa.
Ai, tu viste uma lista.
Não, lembrei-me. Estavam a falar de animações que têm declinações de Natal.
Sim, mas... Okay.
Não é? São filmes de Natal. Sim. Filmes que tenham declinações de Natal. Pá. Os Marretas têm e o Charlie Brown também tem.
Pá, e deve haver vários.
E tinha
tipo,
também do Halloween, que era com...
A Barbie no Natal, e também deve haver vários.
Há de haver essas porcarias.
Tom and Jerry no Natal, Mickey no Natal, isso existe.
Mas uma animação de grande estúdio, ou que tenha saído no cinema... Que seja.
Eu não sei se o Fantasia. Eu não sei se o Fantasy, aquele com o Mickey e imagem.
Eu acho que
sempre
um tripalhou que eu nunca vi.
Havia muitos, que tinham de facto. Que saíam no Natal e acabavam por tornar clássicos de Natal, não tendo qualquer referência ao Natal.
Sim, é possível.
Possível. Fível.
Por exemplo.
Pois, assim de repente não estou a saber
não
nenhum. Tenha...
A ver quem é
o Fível estou a ver qual é. Ah. Com chapéu, não? Com chapéu.
Pronto,
eu lembro-me disso.
Pá, depois há aqueles clássicos familiares do Jack Frost.
Vocês lembram-se de um? Sim. Pá, lembrei-me agora de um que é... existem milagres de ruas, não sei o quê. Há muitos.
É da Rua 34,
não
é?
Mas há um que é o Milagre da Rua 8.
Ah, sim, que é aqueles robôzitos.
Os robôzitos e um robô para um robô pequenito.
Mas o...
Lembram-se disso?
Lembro. Mas
isso também era Natal, não era?
Era.
Não sei, mas eu odiava esse filme.
Porquê?
Porque era uma seca pegada para ter ali 2 ou 3 minutos fixos que eu curtia no filme.
Querias ver as partes da ficção científica, não é? Que é dos robôs.
Não, óbvio. E depois era aquelas velhadas lá nos apartamentos, aquelas histórias.
Corrijam-me se eu estou errado em juntar esses dois filmes. Eu junto esse filme
ao Cocoon.
Ao Cocoon.
É porque tu tens lá alguns atores. E acho que tens lá alguns atores também entram.
Eu confundo o Cocoon com o Abismo.
Não podes.
Posso?
Não podes.
Porque não posso.
Lá porque eles enterram os ovos lá na... Lá porque eles metem lá os ovos lá no meio do oceano. São coisas muito díspares.
Pronto, ok.
Eu acho que devemos voltar ao género de aventura geriátrica. Porque não há muito, mas é um nicho que parece... Toda a gente acha velhinhos.
Tipo a Brigada do Reumático.
Há o Última Cruzada, o Indiana Jones Última Cruzada.
É pá, isso já não é, tá bem, isso ainda não é geriátrico. Acho que,
não,
acho
é
que,
família. Eu acho, é família. Pai, filho,
caveira
pai,
de cristal,
filho.
O caveira de cristal é que é geriátrico, meu. Caveira de cristal é
não
que já
vi.
É geriátrico.
Já não vi isso. Não considero canónico. Não considero canónico.
Fizeste bem.
Estou a pensar mesmo na questão desse milagre.
Tu tinhas o Jack Lemmon. Tinhas o Jack Lemmon que fazia dupla com o Walter Matthau.
Ah, pois era.
E eles fizeram uma série de filmes. Fizeram uma série de filmes já.
Era o Odd Couple.
Como enganar, não sei o quê, uma italiana. Opa, não sei se era com a Sophia Loren. Há um que é com a Sophia Loren.
Ah, mas
olha, o próprio Cântico de Natal é uma aventura geriátrica, é de um velho.
Qual?
O Pai Natal.
O Cântico de Natal, o Conto Natal.
É o Conto Natal.
Conforme a tradução.
Sim, o Scrooge. O Scrooge.
É um velho, a história de um velho. É a redenção
Scrooge,
de um velho.
É a redenção, sim.
É, mas já não se faz uma coisa
filmes
assim.
Velhos?
Sim. Não, adaptas aquilo que já existe.
O Up é um filme de um velho.
É de animação.
Sim, mas é um filme de um velho, não é um filme
sim,
de um velho.
Sim, mas não
uma
é
criança.
Natal, sim,
está bem,
uma criança.
Mas a história é do velho, não é da criança. A criança é que vai trazer alegria à vida do velho. Não é o...
Não, mas concordo contigo.
É um filme de um velho, acabou. É. Não é discussão, é facto.
Sim, também é uma redenção do velho. É um velho que já está amargo, não é?
É amargo, perdeu, e tu percebes logo no início porque é que ele está amargo.
Exatamente.
E depois, entretanto...
De facto.
Desculpa.
Olha, veja lá as horas que, entretanto, isto
também... Sim, estamos a terminar.
Ah, é? Então, e o Polar Express?
Sim. E pá, mas isso...
Robert Zemeckis é outro desses...
E o Natal? Robert Zemeckis e o Natal, não é?
Não, Robert Zemeckis e as animações 3D mal feitas, que ele acha que são muito boas, mas... Mas
é só aflitivo, não é?
Quer ser tão fotorrealista que aquilo fica uma coisa completamente disforme e não tem apelo nenhum.
Eu acho que o Robert Zemeckis e o Jim Carrey padecem do mal de Natal. Pá, porque tanto um como o outro apostaram forte no Natal e o Natal não correu bem nem a um nem a outro. O Jim Carrey fez o Grinch e também fez, juntamente com o Zemeckis, um conto de Natal, não é?
Sim.
Epá, e que... Pá, não, acho que nenhum desses filmes correu bem, não é?
Não, o
Grinch, e acho que prejudicou a carreira bastante.
O Grinch
do Jim
podia
Carrey.
Ter resultado muito bem, é uma história intemporal, mas depois fizeram daquilo.
Aliás, existe o Grinch animação, de facto, o filme de animação, que será muito melhor, provavelmente.
Sim. É que eu gosto. Sim.
Então, e o filme Natal deste ano, 2016? Qual é o filme Natal deste ano?
Ainda não foi Natal, portanto, não sei dizer.
O filme Natal mau é o Bad Santa 2.
Epá, pois, sem dúvida. Pá.
O filme de Natal menos mau, mas também mau, é o...
é o filme Bola Preta e o filme de uma estrela, é o que estamos a falar, não é?
Sim, que é a festa de Natal da empresa.
Ah, okay. sim.
É uma estrela, não é?
É isso que vais estrear agora?
Já estreou.
Já estreou? Ok, sim. Pronto.
E a prova disso é que eu já fui ao cinema ver.
Eu já vi.
ainda não vi. E fala sobre o quê? É uma empresa?
É uma empresa que tem festa de Natal.
E corre bem.
O nome é bem autoelucidativo, neste pronto. Caso.
E depois há muita música de Steve Aoki
para
ficar tudo doido, não é?
Ok.
Pronto, e é isto.
A nível de spin-off de Natal.
Era para dar uma ideia agora? Nos
temos um minuto.
Minuto e meio.
Ah,
falta.
Então não consigo.
Não consigo.
Amigo, fica para uma próxima vez.
Pronto, como quiser.
Não, eu quero o spin-off de Natal.
Então vá.
Tu queres o spin-off de Natal?
Quero o spin-off de Natal.
Pronto.
Fica só para o podcast. Já não
fica
vai passar,
podcast,
já não vai, já não vai
um
passar na rádio.
Um exclusivo podcast.
Exclusivo podcast.
Como vocês quiserem. Então, como vocês sabem, o realizador do submundo do futuro da humanidade pós-apocalíptico, Albert Pyun, ele é o padrinho do VHS e por quem eu nutro...
É padrinho do VHS.
Porque nós foi o primeiro entrevistado do programa e muitos dos títulos que nós baseámos as nossas críticas são filmes, pá, a génese está toda
para,
nele.
Para quem não sabe, diz quem, o que é que ele realizou.
Ele realizou os mais conhecidos, é o Cyborg, o Nemesis, e recentemente ele está a preparar o Cyborg Nemesis.
Ei, caraças!
Portanto, isto é muito elucidativo da carreira dele. E em jeito de homenagem, eu queria que o meu spin-off fosse aqui baseado na sua obra mais emblemática, que é precisamente o Cyborg.
O Cyborg é que é do Van Damme?
É com o Van Damme, de 89. Então, como vocês sabem, o Cyborg 2 já não tem o Van Damme.
Tem as linhas ali.
Exatamente, porque não tinham dinheiro para pagar o cachê ao Van Damme, mas tinham dinheiro para pagar a carne tenrinha da Angelina Jolie com as maminhas ao
Léo. Na altura era a filha de Jane Voight.
Na altura,
filha de
ainda é, só que ela
não... Não, mas na altura, não... agora, ela é mais conhecida que Jane Voight, na altura não.
Sim. Já o Cyborg 3 segue uma estranha...
Desiste. Aí desiste.
Chama-se Cyborg 3... O reciclador. Que onde
educativo,
entra, onde educativo. Entra, onde entra
o, tipo
o Zach Galligan.
Peraí, já vi.
Exatamente. Ai, já viste? Estás
já
a ver?
Vi porque o Cyborg fica grávido.
Exatamente, precisamente isso. Que é a personagem da Angelina Jolie no segundo ela que fica grávida. É a mesma personagem, mas já não é a mesma atriz.
E o vilão é o Malcolm McDowell.
O Malcolm McDowell que entra em 2:20 do filme.
Eu estou a perceber.
Mas ele aparece. Mas o pessoal sabe que ele está lá.
Sabe que ele está lá porque okay. Ele está na capa assim grande.
E no 2 o vilão é o Jack Palance.
Não, no 2 é o Palance, sim. Sim, precisamente.
Há tanta porcaria no meu cérebro.
Mas pronto, a Angelina Jolie já não quis entrar no terceiro, porque entretanto ela quis piratear o coração do Johnny Lee Miller no Hackers Piratas Cibernéticos.
Ganhou fama no Hackers.
Assim sendo, houve aqui uma inversão, ou seja, os spin-offs passaram a ser as sequelas e a linha narrativa com o Van Damme perdeu-se.
Sim. Não é?
E por isso, neste spin-off do Cyborg Holiday Special, que estamos no Natal, eu iria recuperar a personagem do Van Damme, que é o Slinger Gibson.
Ah, ele tem nome?
É Gibson, sim.
Ok.
E ele, o Slinger era a profissão dele.
Ok.
Mas, neste caso, quase 30 anos depois, não é? A sinopse desta minha proposta de spin-off a ser realizada pelo Albert Pyun é mais ou menos assim.
Isso.
Num futuro próximo, o presidente da Confederação de Estados Retroprogressistas, Donald Jenny Trump, bisneto hermafrodita do histórico ditador homónimo,
claro.
Faz uma encomenda da melhor vodka vinda da cortina de Stin, como é agora conhecido o conglomerado pós-soviético formerly known as Russia.
Uhum.
Liderado pela chanceler rasputiana Angel Putina.
Sim.
O cargueiro de vodka é interceptado pelos pérfidos revolucionários da Revolução Industrial pós-Revolução da Revolução Cubana, mais conhecidos por que instituíram um bloqueio económico à Confederação dos Estados Retroprogressistas. O bloqueio provoca um mal-entendido entre Jenny e a Putina, e Jenny carrega no botão vermelho, lançando um ataque de ogivas nucleares ao conglomerado pós-soviético, que por sua vez retalia libertando um bando de orcas assassinas mutantes anfíbias, especificamente treinadas para matar e ou mutilar todos os cidadãos da Confederação Retroprogressista. Depois da poeira radioativa assentar e das orcas se terem canibalizado, os únicos sobreviventes e representantes da espécie humana no planeta são os açorianos.
Eu espero que quem esteja a ouvir esteja a apontar tudo num
quadro. Eu já me perdi. É confuso aqui.
Pronto, eu vou acabar. Que no meio da confusão, passaram despercebidos, e eles e o gajo da fornalha de carvão do cargueiro de vodka.
Sim.
E quem é ele?
Steven Seagal.
Jean-Claude Van Damme.
Ah!
Pá, tu não viste o Legionário.
Não
viste o Legionário. Ok. O Slinger Cyborg, que apesar de ter passado 62 anos numas férias em criopreservação, já se notam os anos a passar por ele.
Uhum.
Careca, e de barbas brancas e barrigudo, sobreviveu ao Holocausto.
Não, Mel Gibson, caralho.
Também podia ser. E manteve-se quente à custa do carregamento de vodka.
Uhum.
O cargueiro encalha na Ilha Terceira, e os habitantes à espera de lá sair um Kevin Costner, mas não. No meio do metal retorcido sai um Van Damme cambaleante e vermelho que nem um tomate, que diz ho, ho, ho.
Ou seja, era o Pai
Feliz Natal.
É o Pai Natal. É o Pai
Exatamente.
Natal.
Este seria o filme.
E as prendas é vodka.
Natal.
As prendas para toda a gente é vodka.
Ele tinha consumido tudo.
Não, fazemos assim. Eu gosto da ideia, compro, mas ele consumiu metade. Tens e outra metade é para dar às pessoas.
Tens que fazer a adaptação do guião.
Pode ser isso?
Pode ser isso.
Está
pronto,
feito.
E acho que é um excelente ponto final. Se calhar é um ponto de exclamação neste.
É um ponto de exclamação muito grande que eu quero ainda acrescentar à malta que está por aí. Visitem o VHS Podcast,
claro,
ao Facebook. Vão ao nosso Facebook, vão ao nosso YouTube. Pá, deixem
vocês
fazem
uma coisa engraçada, não é? Que vocês pintam todo o podcast com imagens no YouTube, e por isso é engraçado. Se não sabem daquilo que estão a falar, podem ir ao YouTube e ver de facto a cara das pessoas e as
exatamente. Nós pá, contactamos mesmo quem esteve lá nas filmagens, tanto os autores, realizadores, produtores, argumentistas e atores, e falamos com eles, entrevistamos. O nosso expoente máximo, pelo menos para mim, foi o Albert Pyun, mas logo a seguir está o Uwe Boll.
Vocês falaram com ele?
Que no dia do seu aniversário, e em casa do seu irmão, gravou podcast connosco. E ao contrário de que possa parecer, ele não fez nenhum rant, epá, e foi um gajo muito afável e foi surpreendente. Muito surpreendente.
Eu acho que o gajo tem um fair play porreiro.
Ainda bem.
Pronto, mas é um ótimo cartão de visita para verem o podcast, para ver e ouvir o podcast VHS. E nós por aqui ficamos, voltamos na próxima semana e um bom Natal para todos.
Bom Natal!